ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:30, céu parcialmente nublado, a temperatura de 18 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 1º de agosto de 2017. Volta ao batente, ministros do Supremo, deputados, senadores e vereadores voltam ao trabalho nesta terça-feira após recesso do meio do ano. Desligamento voluntário. Congresso pode analisar, a partir de hoje, a demissão e licença de servidores públicos, medida que, segundo o governo, vai gerar economia. Integrar o Dandara. Prefeitura começa hoje plano de regularização urbanística de uma das maiores ocupações da cidade. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
A Câmara de BH volta a realizar sessões plenárias a partir de hoje, após suspensão por 15 dias. Nesse período, entretanto, continuaram reuniões de comissões. Para a tarde de hoje, estão previstas votações sobre a instituição de semanas de combate ao mal de Alzheimer, de apoio à doação de medula e aprovação das contas da Prefeitura de 2013. Ontem, os vereadores da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga a PBH Ativos, decidiram suspender a reunião da CPI, que seria realizada na tarde desta segunda-feira. O adiamento da reunião veio depois da notícia de decisão judicial que suspende a comissão. As informações com Leonardo Crisóstomo.
Mesmo sem notificação da Justiça, os vereadores decidiram suspender a reunião da CPI que investiga a PBH Ativos. A decisão veio após as notícias de liminar do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que suspende as atividades da comissão a pedido do ex-prefeito Márcio Lacerda, do PSB. A reunião seria realizada à 1 da tarde de segunda-feira e na pauta estava a solicitação de cópia dos termos de ajustamento de conduta firmado entre a PBH Ativos e o Ministério Público e das atas das decisões tomadas pela empresa via Conselho da Empresa. Também estava na pauta o recebimento de ofício da PBH Ativos, que informa a existência de leilão de imóveis transferidos pelo município para a constituição da empresa. A PBH Ativos foi criada em 2011, durante o mandato do prefeito Márcio Lacerda, com o objetivo de buscar recursos e dar consultoria nos estudos de parcerias público-privadas. Entre os motivos alegados pela defesa de Márcio Lacerda para a suspensão é a participação dos vereadores Pedro Patrus, do PT, e Gilson Reis, do PCdoB, na comissão. Os parlamentares faziam oposição ao governo de Lacerda. O vereador Gilson Reis afirma que o argumento não faz sentido, já que a CPI inclui parlamentares de diferentes partidos.
Nós não achamos que a questão se trata de oposição ou situação. O que nós queremos discutir é uma empresa, nós não estamos discutindo Márcio Lacerda, nós estamos discutindo uma empresa que trata de questões orçamentárias e que a Câmara Municipal ela tem como pré-requisito e seus vereadores uma questão que é a fiscalização das receitas do município. E essa empresa teve nos seus caixas milhões, diria bilhões de reais do município. E nós queremos saber se esse recurso for devidamente utilizado ou não.
Em nota, o vereador Pedro Patrus informa que recebeu com estranhamento a liminar e que a CPI da PBH Ativos é fundamental, porque investiga uma empresa que recebeu recursos advindos da administração pública municipal para compor seu capital social. É dinheiro público e, como tal, é necessária transparência na prestação de contas e em todas as ações que dizem respeito à sua utilização. Os vereadores que compõem essa CPI estão exercendo seu papel, o de fiscalizar todas as ações envolvendo a PBH Ativos. Para a auditora fiscal aposentada de Belo Horizonte e integrante da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Eulália Alvarenga, os trabalhos da CPI não podem ser suspensos, já que foram encontradas irregularidades.
A gente espera que resolva o tempo mais rápido possível e que não prejudique os trabalhos. porque os documentos que estão sendo entregues estão sendo abertos para a sociedade. Eu gostaria de falar que já tem uma ação judicial da Defensoria Pública sobre o desvio de finalidade do DRENURPS, que é um programa que deveria ser aplicado nesse programa, que é saneamento de córregos, contenção de encostas. Os imóveis, que foram 53 imóveis que foram do município para a PPH ativo, para aumento de capital, foram incorporados somente 20.
O líder do governo na Câmara, vereador Léo Burguês, do PSL, afirma que a CPI atrapalha as ações da PBH Ativos.
A própria CPI, no nosso entendimento, atrapalha as atividades da PBH Ativos. Por quê? Quando você tem uma empresa que busca capital privado para fazer parcerias público-privadas e essa empresa ela está sobre suspeição, ela está sobre investigação, isso dificulta a captação de recursos pelo órgão público. Agora, a prefeitura apoia todo tipo de investigação e tem dado todas as informações necessárias para o andamento da CPI.
A liminar é de primeira instância e a Câmara tem até 15 dias para recorrer da decisão. Com produção de Maria Dulce Miranda, repórter Leonardo Crisóstomo.
Política.
A defesa do senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, divulgou nota informando que ainda não teve acesso ao novo pedido de prisão do parlamentar. A nota informa que a defesa segue tranquila quanto à manutenção da decisão do ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, que revogou cautelares impostas contra o senador. O novo pedido feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, é um recurso contra essa decisão. Ele se baseia nas conversações de Aécio Neves com Joesley Batista, em que pede recursos para ajudar na defesa em processo da Lava Jato. No caso de rejeitada a prisão, Janot pede que Aécio seja afastado novamente das funções de senador. O STF retomou na manhã de hoje a realização de sessões após o recesso judiciário. No julgamento desta manhã, ministros já votaram pela inconstitucionalidade de uma lei do Rio de Janeiro que obriga supermercados a manter empacotadores nos caixas. E os deputados federais voltam ao trabalho nesta terça-feira com atenções voltadas para a votação da admissibilidade do processo contra o presidente Michel Temer. Hoje, o parecer do deputado mineiro Paulo Abiakel, do PSDB, contrário ao prosseguimento da denúncia, será lido em plenário às 14h. Amanhã, o parecer deverá ser votado pelos 513 deputados. A votação será aberta com a presença de ao menos 342 deputados. Assim como no impeachment de Dilma Rousseff, a votação será nominal e aberta no microfone. Para que a acusação de corrupção passiva siga adiante, o que afasta o presidente do cargo por pelo menos 6 meses, são necessários 342 votos contrários ao parecer da CCJ, que livra Temer da denúncia. E a medida provisória que institui o plano de demissão voluntária do governo federal pode ser analisada a partir de hoje no Congresso Nacional, na volta do recesso. A proposta prevê economia de R$1 bilhão com desligamento de funcionários públicos. As informações na reportagem de Maria Dulce Miranda.
Com a medida provisória 792, trabalhadores que aderirem ao PDV, Plano de Demissão Voluntária, vão ter direito à indenização correspondente a 1,25 vezes o valor da remuneração do servidor por cada ano trabalhado no cargo público. A intenção do governo é incluir o programa no orçamento para 2018. Vão poder aderir ao PDV servidores de cargos efetivos da Administração Pública Federal, direta, autárquica e fundacional, inclusive dos ex-territórios. O governo federal pretende enxugar a folha de pagamentos, economizando R$1 bilhão com o programa. Para o professor de administração pública da Universidade Estadual Paulista, Álvaro Martim Gomes, o plano de demissão voluntária pode ser mais importante para uma reforma administrativa do que do ponto de vista econômico.
O valor, ele é lógico que ele é significativo, mas do ponto de vista das contas públicas, ele é muito pouco, né, para fazer as economias necessárias. O fato é que a gente tem uma reconfiguração do setor público, né, não só no Brasil, como no âmbito mundial. Nós temos uma redefinição de modelo de Estado, ela está em andamento. A medida agora é conjuntural, né, tendo em vista economizar recursos. Mas ela pode talvez criar um ambiente favorável numa situação em que a gente venha a sair dessa crise, para repensar a prática do Estado, o tamanho do Estado. Essa é uma agenda que parou nos anos 90, quando a gente estava discutindo reforma administrativa.
Os servidores que aderirem ao plano de demissão voluntária vão poder contar o tempo de contribuição no governo federal para aposentadoria. Em entrevista coletiva, o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, afirmou que espera uma baixa adesão ao PDV. O ministro disse que a referência que está sendo levada em conta é o programa realizado na década de 1990, no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, que teve adesão de aproximadamente 5 mil servidores. A expectativa é que aproximadamente 1% do quantitativo dos servidores adira ao PDV. Atualmente, são 632 mil servidores federais. Mas na avaliação do professor do Departamento de Economia da Universidade de Brasília, Roberto Ellery, um número bem menor de servidores deve aderir ao PDV.
Se desse 1% seria até razoável, mas talvez dê menos. Em outros momentos de PDV, havia também uma crise, mas não tão intensa como essa. O grande receio dos servidores é isso, é que os servidores tenham medo de largar o emprego estável nesse momento de crise. A expectativa de economia do governo é na faixa de R$1 bilhão por ano, caso alcance esse sucesso. Também não é um valor assim que vá mudar a história. Quer dizer, a gente agora está tentando aprovar imposto para arrecadar 10 bilhões, a gente está falando de 10% disso. Talvez o governo tenha que rever os aumentos do funcionalismo, que deve ter um impacto muito maior do que esse PDV.
A CONDICEF, Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal, é contra o PDV. O secretário-geral da CONDICEF, Sérgio Ronaldo, afirma que há uma contradição nas ações do governo, que já anunciou que há uma carência de servidores públicos.
Na administração pública, dados do próprio Ministério do Planejamento apontam que existe em torno de 236 mil cargos vagos. Hoje existe na administração pública cerca de um servidor fazendo o trabalho de três. Então, o que precisa no nosso país é de governo, não é de demissão de servidores que fazem concurso e que precisam de condições de trabalho. Então, a nossa posição é contrária a essa sistemática de ação.
A MP 792 cria também a licença incentivada sem remuneração. Nesse caso, o servidor vai poder ficar afastado do serviço por 3 anos e vai receber como incentivo um valor correspondente a 3 vezes o seu salário. O servidor que optar pela licença sem remuneração não pode interromper o afastamento. A licença sem remuneração vai poder ser prorrogada por mais 3 anos a pedido do servidor ou por interesse do serviço público. Outro ponto da medida provisória é a possibilidade de redução de jornada de trabalho de 40 horas semanais para 30 ou 20 horas semanais, com remuneração proporcional. Como incentivo, o governo oferece o pagamento adicional, correspondente a 30 minutos diária. O servidor que trabalhar em horário reduzido vai poder, no período em que não estiver a serviço da administração pública, exercer outra atividade. Para o professor Roberto Ellery, a adesão da redução da jornada deve obter mais sucesso que o programa de demissões.
Isso pode ter um efeito até melhor, porque é importante destacar que tanto no caso da demissão quanto nesse caso, é voluntário. E de fato tem muito servidor que toparia reduzir jornada e o salário, porque às vezes é uma questão de família. Às vezes é questão de que um ou outro tem um emprego melhor, então um quer ficar em casa mais tempo com os filhos, e aí você permite essa acomodação. De novo, não é o impacto que vai resolver o nosso problema fiscal, mas é uma situação que melhora o servidor, já que se ele aceitou é porque vai ficar bom para ele, e alivia um pouco a conta do governo.
A medida provisória 792 já foi enviada ao Congresso e aguarda a composição da comissão mista para começar a tramitação. Repórter Maria Dulce Miranda.
E a Assembleia Legislativa aqui de Minas também volta ao trabalho hoje com dois vetos do governador do estado a propostas aprovadas pelos próprios deputados. A proposição de lei 23.478 concede anistia a servidores de grupo de atividades de educação básica do Poder Executivo, lotados nas superintendências regionais de ensino e no órgão central da Secretaria de Estado de Educação por greves em 2015. Outra proposição, de número 23.484, dá anistia a praças da Polícia Militar excluídos da corporação após greve em julho de 1997. Depois de lidos em plenário, os vetos vão ser distribuídos às comissões, terão 20 dias para dar parecer sobre a manutenção ou derrubada da decisão do governador. O governo de Minas anunciou novo calendário de pagamento dos salários dos servidores públicos estaduais para os próximos 2 meses. As datas de pagamento em agosto, deste mesmo caso, são 11, 23 e 30. Em setembro, os servidores receberão nos dias 13, 21 e 27.
Trânsito.
Trânsito tranquilo nos principais pontos da região central de Belo Horizonte. A gente vê um pouco mais de movimentação, nas câmeras da BH Trans, na Avenida Amazonas, cruzamento com contorno, também na Rua Rodrigues Caldas, ali próximo à Praça da Assembleia, na contorno com Churchill, no Santa Efigênia, na região da rodoviária também a movimentação intensa, mas sem retenções. Meio-dia e 47, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem coluna de questões metropolitanas, tem também informações sobre a Venezuela. Dois opositores a Nicolás Maduro voltam a ser presos.
Jornal UFMG.
Alô, ouvinte da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Semi Gebaraneto e quero convidá-lo para ouvir Quebrando Tudo, o mosaico do ritmo, a divisão do compasso. O programa que acontece semanalmente às 18h, todas as quintas-feiras. Espero você lá.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 48.
Internacional.
O governo brasileiro emitiu nota em que repudia a prisão dos líderes opositores Leopoldo Lopes e Antônio Ledesma na Venezuela. Segundo o texto divulgado no site do Itamaraty, a prisão de dois dos mais importantes opositores do presidente Nicolás Maduro é mais uma demonstração da falta de respeito às liberdades individuais e ao devido processo legal. Ambos estavam em prisão domiciliar, acusados de incitar a violência nas manifestações. No entanto, foram presos novamente, foram levados ao cárcere, por supostamente terem um plano de fuga do país.
Questões metropolitanas.
A coluna de questões metropolitanas de hoje conversa com o diretor de regulação metropolitana da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de BH, Matheus Nunes. Ele fala sobre a experiência de revisão dos planos diretores de cidades da Grande BH numa perspectiva integrada. Hoje, na coluna de questões metropolitanas, a gente conversa com o Matheus Nunes, que é diretor de regulação metropolitana da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Matheus, seja bem-vindo aqui à coluna.
Muito obrigado, Vinícius. Bom dia a todos.
Obrigado, Matheus. Matheus, hoje a gente vai falar um pouco sobre a revisão dos planos diretores aqui da região metropolitana. Algumas cidades estavam aí no processo de fazer essa revisão e contaram com o apoio, portanto, da agência para poder fazer isso, tomando como base, né, o plano, o PDDI, também o macrozoneamento. Eu queria que você contasse para a gente um pouco como é que se deu esse processo e de que forma que essa revisão ela se diferencia de outras revisões e como que ela integra, né, esses municípios dentro de uma ideia, né, de região metropolitana?
Inicialmente, a agência metropolitana, a partir de 2011, 2012, ela começou um projeto a partir de demandas apresentadas pelos municípios de solicitação para atualização das suas legislações urbanísticas. Então, entre 2011 e 2012, a agência participou, né, da elaboração do plano de Baldim, depois, entre 2012 e 2014, do plano de Taquaraçu de Minas e Sabará, 2014 e 15, com a revisão do plano diretor de Jabuticatubas. Então, nesse período aí de cerca de 4 anos, né, a agência adquiriu um conhecimento grande nessas questões de legislações urbanísticas, em especial as questões que afetam o plano diretor dos municípios, e acumulou uma bagagem significativa, né. Posteriormente, a partir dessa gestão, a gente percebeu uma oportunidade que foi aberta pelo Estatuto da Cidade em 2001. O estatuto, ele definiu que todos os municípios de regiões metropolitanas teriam que ter seu plano diretor aprovado aí até 2005, e depois esse prazo foi estendido até 2008. E aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, pelos cálculos que a gente fez na época, cerca de 70% dos municípios tiveram seus planos diretores aprovados aí entre 2005 e 2008. E como o próprio Estatuto da Cidade define que as revisões dos planos, elas devem ocorrer em até 10 anos, no período aí que a gente está passando agora, entre 2016 e 2018, né, 70% dos municípios aqui da região metropolitana vão ter que rever seu plano diretor. Então, a gente viu uma janela temporal muito propícia para a gente poder embarcar nesse projeto, né. Ao mesmo tempo, a gente percebeu, né, a existência de recurso no Fundo de Desenvolvimento Metropolitano que podia ser utilizado para isso. Apresentamos a proposta para o Conselho Metropolitano, que validou. Então, essa primeira remessa de revisão dos planos diretores está contando com 11 municípios aqui da região metropolitana. E a gente entende também que o que tem sido feito faz parte de uma continuidade do planejamento. A gente teve aí, em 2007, a criação da agência metropolitana, a contratação do plano diretor de desenvolvimento integrado entre 2009 e 2011. Feito isso, o próprio plano diretor de desenvolvimento da região metropolitana indicou a necessidade de ter um macro zoneamento, que seria a definição de áreas estratégicas para todo o desenvolvimento da região. Esse produto foi entregue em 2015. E outra política também dentro do PDDI é a revisão dos planos diretores com uma convergência em relação às diretrizes do PDDI e do macrozoneamento.
Matheus, com relação a essas cidades em que está sendo feita a revisão dos planos, como que o poder local, como que a população tem lidado com essa participação, né, da agência, também da UFMG nessa elaboração, revisão dos planos, para se contemplar, por exemplo, questões que são especificamente locais e conjugar isso com questões que são metropolitanas, né? Demandas que colocam-se nos planos, pensando numa questão mais integrada.
Esse processo de mobilização, ele tem sido muito rico, né? E claro que em alguns municípios mais do que os outros. Em alguns municípios a gente tem participação em cada evento de cerca de 200 pessoas, sendo que em outros municípios a gente tem que ter um cuidado maior, tem que ter um fortalecimento maior dessa questão da população. A gente não consegue ter uma resposta de por que isso acontece. A gente tem alguns indícios, assim, de por que isso pode acontecer. Mas o faz parte do trabalho essa compatibilização, né? O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, ele é um documento aí que tem cerca de 1.600, 1.700 páginas, e a gente não tem condição de pegar esse plano e tacar nos municípios para que eles desenvolvam e efetuem o plano metropolitano. A gente tem sempre, a partir do conhecimento da equipe técnica da UFMG, ter essa sensibilidade de perceber quais são as políticas existentes, as políticas, os programas e as ações existentes no PDDI que dizem respeito ao território de cada município. A gente não consegue colocar todas as políticas dentro do mesmo município, né? Mas são políticas que afetam toda a região metropolitana. Então, quem define, né, a gente sempre coloca, né, que o filtro do plano diretor é a capacidade institucional do município, a capacidade de absorção dessas regras.
Bom, Matheus, então eu gostaria de agradecer a sua participação aqui na Rádio FMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
Tá, Jorge. Muito obrigado, Luiz. Bom dia a todos.
A coluna de questões metropolitanas vai ao ar toda terça-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvi-la novamente em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. 5 para 1, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a Prefeitura de BH começa o plano de regularização urbanística da comunidade do Dandara. Tem também a agenda para hoje do Festival de Inverno da UFMG.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 56.
Saúde.
A Secretaria de Estado de Saúde de Minas divulgou um novo balanço de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Em 2017, até o momento, Minas registrou 25.736 casos prováveis de dengue. Do total, 13 casos vieram a óbito e outros 13 seguem sob investigação. Com relação à febre chikungunya, Minas registra 17.973 casos prováveis da doença e 5 mortes, todas em Governador Valadares, na região leste do estado. Já em relação à febre provocada pelo Zika vírus, são 765 casos prováveis no estado em 2017 e nenhuma morte.
De olho na cidade.
Prefeitura de Belo Horizonte inicia plano para regularização urbanística da comunidade Dandara, no bairro Céu Azul, região norte de Belo Horizonte. O objetivo é atender a demandas dos moradores. Confira mais detalhes na reportagem de João Pedro Viegas.
Conquistado pela comunidade no orçamento participativo de 2015-2016, o PRU, Plano de Regularização Urbanística do Dandara, se refere a um estudo detalhado que irá, primeiramente, analisar a história da comunidade e sua organização. Após a conclusão desse estudo, começam a ser identificadas as principais necessidades do local, como rede de esgoto e energia elétrica. O levantamento de dados para o relatório, necessário para que os moradores solicitem as intervenções, está previsto para começar neste mês, mas não tem data para ser concluído. Esse é o primeiro passo do PRU, anunciado em julho pela Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da URBEL, Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte, e da Secretaria Municipal Adjunta de Políticas Urbanas. Em nota, a URBEL informou que somente com o relatório finalizado é que os moradores podem solicitar as intervenções na comunidade, por meio do orçamento participativo. A ocupação Dandara, localizada na região da Pampulha, existe desde abril de 2009 e é uma das mais antigas de BH, com cerca de 8 mil moradores. Apesar da indefinição das datas, para quem mora na comunidade, que foi reconhecida em 2014 como área de interesse social na 7ª Conferência de Habitação de Belo Horizonte, a opinião é de que o PRU vai trazer muitos benefícios. De acordo com o morador Felter Rodrigues, a URBEL apresentou um plano com as ações já definidas, que foi acatado pela comunidade. Ele fala sobre os projetos que serão executados futuramente.
Quando se ocupa um espaço, a intenção é realmente de moradia, né? Você precisa de um local, né, para você criar sua família, para seus filhos, até netos. E aí você precisa de um espaço para ter posto médico, né, segurança pública, saúde, educação, lazer. Então, esse plano pode ser que ele venha agregar no futuro, através do desempenho, né, do PRU, benefícios para a comunidade, ou seja, o asfalto, a água, a luz elétrica, alguns benefícios que o bairro tradicional já tem de Belo Horizonte e que normalmente ocupações não têm, porque não é reconhecida dentro do projeto urbanístico de Belo Horizonte.
Ainda segundo Felter, as informações repassadas à comunidade são de que o terreno está em processo de negociação com os proprietários, mas que os moradores estão confiantes que a comunidade vai permanecer no local. Ele também fala sobre um dos principais pontos que será cobrado da prefeitura, a pavimentação. Outro ponto considerado essencial é a coleta de lixo dentro da comunidade. Hoje, a coleta é feita em lixeiras comunitárias instaladas nas quatro entradas do Dandara, já que o caminhão da SLU não entra na ocupação. Com a pavimentação, essa coleta poderá ser feita dentro da comunidade. Ele também fala sobre uma das reuniões com o prefeito Alexandre Calil.
E o outro passo, que a gente teve uma reunião com o Calil, ele propôs de urbanizar as vias, né? As ruas, fazer o passeio, fazer o asfaltamento. Pediu para nós que medíssemos as ruas de toda a comunidade. Através disso aí, a gente levasse um projetinho para ele, feito por nós mesmos da comunidade, para ele ver quanto que ficaria esse projeto financeiramente para entrar com o dinheiro, né, com a parte financeira, beneficiando a comunidade através disso aí.
A Urbel informou que serão realizadas reuniões mensais com os grupos de referência, moradores que são escolhidos para representar a comunidade, e que o plano será realizado com a colaboração e participação de todos, inclusive de instâncias como universidades, defensoria pública e Ministério Público. A companhia também informou que 7 programas de regularização urbanística já estão em andamento. São eles Jardim Liberdade, Rosana e Nova Santa Cecília, na região do Barreiro, Nova York e Jardim Europa, na região de Venda Nova, Capitão Eduardo, na região Nordeste, e Maria Tereza, na região Norte. Além do Dandara, está sendo iniciado o Prudo Novo Lagedo e Jardim Getsemane, ambos na região Nordeste da capital. Repórter João Pedro Viegas.
Quadragésimo nono Festival de Inverno da UFMG. Poéticas de Transformação, Criação e Resistência.
Hoje, na programação do 49º Festival de Inverno da UFMG, tem o show Eras, com o coletivo Negras Autoras, a partir das 18h, no palco do Bosque da Música. O show traz composições sobre as relações temporais e atemporais entre o universo da mulher negra e o que a rodeia na contemporaneidade. Às 19h30, tem o show Narciso Deu um Grito, no auditório da reitoria, que traz as músicas do primeiro disco do cantor Marcelo Veronese. O repertório tem músicas com referências ao carnaval, ao teatro de revista e à diversidade de ritmos da música brasileira. Programação completa do Festival de Inverno no site www.fmg.br/festivaldeinverno. Agora, 1h03, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais no facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de João Pedro Viegas, Maria Dulce Miranda, Leonardo Crisóstomo, Marcelo Gomes. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.